Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, SA, operada pela Coruscol do Brasil. Nesta audioconferência serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2015 da companhia. A área de RI da AES Eletropaulo também informa que o relatório já está disponível no site da companhia, por meio do endereço ri.aeseletropaulo.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda de operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast, com acesso pelo site ri.aeseletropaulo.com.br. Em nome da AES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta audioconferência, com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia, são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides que podem ser visualizados na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente, Sr. Britaldo Soares, e pelo diretor-vice-presidente e de Relações com Investidores, Sr. Francisco Morandi. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo Soares. Por favor, Sr. Britaldo, pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos. Nós vamos dar início, então, à apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2015 da AES Eletropaulo. Primeiramente, nós vou fazer um sumário dos principais pontos a vocês e o Francisco Morandi, nosso diretor vice-presidente financeiro de Relações com Investidores, vai nos dar um panorama mais detalhado deste terceiro trimestre. Estão presentes aqui também o vice-presidente de Operações da Distribuição, Sidney Simonaggio, o vice-presidente de Negócios da Distribuição, Tereza Vernaglia, nosso vice-presidente de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade, Paulo Camilo, nosso diretor jurídico civil, contencioso e trabalhista, Vinícius de Oliveira da Silva, substituindo hoje o Pedro Bueno, nosso vice-presidente jurídico, que está de férias, e nossa equipe de Relações com Investidores. Passando para o slide 2, para dar início à apresentação, com os destaques do terceiro trimestre. No aspecto operacional, apresentamos uma redução das perdas totais, que fecharam os últimos 12 meses em 9,2%. A redução de 0,62 pontos percentuais decorre de nossas constantes ações para a recuperação das perdas não técnicas, que acrescentaram R$ 60 milhões ao nosso mercado faturado no período. Essas iniciativas refletiram na redução de nossas perdas não técnicas em 0,32 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2014. Conforme anunciamos ontem por meio de um fato relevante, constatamos durante nosso processo de auditoria interna e como parte de nosso processo de compliance e governança corporativa, inconsistências na apuração dos indicadores de qualidade DEC e FEC para o período de janeiro de 2014 a maio de 2015. Essas inconsistências se davam principalmente no expurgo do que se caracteriza como um dia crítico para fins de cálculo desses indicadores. Tal inconsistência, assim que constatada, foi prontamente reportada à ANEEL. Considerando que o processo de recálculo ainda está em curso, apresentamos ao longo dessa apresentação os números preliminares para 2014 e 2015, que eventualmente podem ser revisados após a conclusão de todo o processo previsto até 31 de dezembro desse ano. Gostaria de destacar também que os indicadores sem expurgo permanecem inalterados. Assim, o número preliminar de DEC para os últimos 12 meses é de 20,04 horas e para o FEC é de 5,56 vezes. Tal variação está associada aos eventos climáticos que atingiram nossa área de concessão, Como referência, os meses de dezembro de 2014 e janeiro deste ano correspondem a mais de 7 horas desse FEC. Ressalto que estamos com um plano de recuperação desses indicadores em curso, prevendo um aumento dos investimentos da ordem de R$ 300 milhões até 2017. Além deste plano adicional, vamos aumentar o número de equipes de emergência, o número de podas de árvores, devendo terminar este ano de 2015 com cerca de 400 mil podas, minimizando o risco às nossas redes e também aumentando a extensão de rede em manutenção nesse ano e nos anos seguintes, conforme será abordado pelo Francisco ao longo dessa apresentação. Nossos investimentos no terceiro trimestre de 2015 foram de R$ 127 milhões, destinados principalmente às ações que visam a manutenção, modernização e melhoria de rede de distribuição da companhia. Essa variação versus o terceiro trimestre de 2014 se dá muito em função de obras de períodos anteriores que foram reprogramadas, resultando em uma reversão no montante de R$ 22 milhões agora nesse trimestre. Seguindo agora para os aspectos financeiros do trimestre, nossa receita líquida totalizou R$ 3,5 bilhões, com crescimento de 20,2%. Neste trimestre, a receita do ativo regulatório líquido registrado totalizou R$ 655 milhões. Considerando o valor do passivo regulatório líquido não contabilizado no terceiro trimestre do ano passado, no valor de R$ 241 milhões negativo, a receita líquida do terceiro trimestre de 2015 aumentou 31% versus o mesmo período do ano passado. Nosso mercado total apresentou uma queda de consumo de 5,1% quando comparado ao terceiro trimestre de 2014, refletindo principalmente a retração da atividade econômica geral e a classe residencial, que já apresenta uma reação aos efeitos dos aumentos tarifários, da revisão tarifária extraordinária de março, da revisão tarifária periódica, agora de julho, e das bandeiras tarifárias. Conforme a atualização de guidance divulgada ao mercado ontem, nossa previsão neste momento é de encerrarmos 2015 com uma retração no consumo total da ordem de 4,5%. As nossas despesas operacionais aumentaram 45% em relação ao terceiro trimestre de 2014, atingindo os R$ 632 milhões. Esse aumento registrado ocorreu principalmente devido à provisão para processos regulatórios associado às inconsistências apuradas no cálculo dos indicadores de DEC e FEC, que será posteriormente abordada pelo Francisco. As despesas operacionais gerenciáveis foram de R$ 312,5 milhões, 1,7% superior ao valor de 2014, sendo que a inflação do período foi de 9,5%, refletindo nossas iniciativas de eficiência e gestão de custos. Destaco que, em função da implementação do plano de recuperação dos indicadores de qualidade, esperamos um adicional no nosso PMSO gerenciável de aproximadamente R$ 46 milhões em 2015, que será parcialmente absorvida pelas reduções e revisões de processos em curso, de modo que prevemos um crescimento flat em termos nominais em relação ao ano de 2014. O EBITDA reportado desse trimestre foi de R$ 128 milhões versus um EBITDA de R$ 422 milhões no terceiro trimestre de 2014. No entanto, o EBITDA ajustado, que melhor reflete a geração de caixa no período, atingiu R$ 164 milhões, uma redução de 52% em relação ao mesmo período do ano passado, devido principalmente ao aumento das despesas não gerenciáveis e não recorrentes. O resultado líquido reportado foi um prejuízo de R$ 5 milhões no trimestre ou um prejuízo ajustado de R$ 33 milhões versus um lucro líquido ajustado de R$ 43 milhões no terceiro trimestre de 2014. Por fim, gostaria de destacar o reconhecimento da ES Eletropaulo no Prêmio Nacional de Qualidade de 2015. Em outubro, nós fomos reconhecidos como destaque na categoria Processos deste prêmio e para o Prêmio ABERJ 2015, que reconheceu o programa Recicle Mais, Pague Menos, como destaque na categoria de Sustentabilidade Empresarial. Vou passar agora a palavra para o Francisco Morandi para que nos dê mais detalhes e prosseguimento à apresentação. Por favor, Francisco.
Muito obrigado, Britaldo. Bom dia a todos. Passando para o slide número 3, apresentamos nossos indicadores de qualidade para o período. Conforme já mencionou o Britaldo, nossos indicadores de qualidade estão passando por um processo de reavaliação de cálculo após a constatação de inconsistências do DEC e FEC desde janeiro de 2014, estamos revendo os critérios que foram utilizados no expurgo de dias críticos desde o ano 2011 para nós certificarmos da acuracidade dos números apresentados aos órgãos reguladores e a todos os stakeholders da companhia. Nós estimamos que as análises terminem em dezembro deste ano. Assim que constatamos, por meio de nosso processo de auditoria interna, que haviam essas inconsistências, a ANEEL e demais agências reguladoras foram comunicadas. Com base nas informações que temos até o momento, registramos uma provisão para contingência no montante de R$105,4 milhões, que representa três componentes. Primeiro, a compensação aos consumidores das multas de DIC, FIC e DIMIC. Segundo, o componente XQ do fator X que acompanha a tarifa. E terceiro, possíveis penalidades a serem estabelecidas pelo órgão regulador que substituem quaisquer outras penalidades emitidas perante a companhia para o mesmo período em relação aos indicadores de qualidade. Os números reavaliados até o momento indicam um DEC de 13,49 horas para 2014 e um FEC de 5,12 vezes para o mesmo período. Para o terceiro trimestre de 2015, o DEC atingiu 20,04 horas, refletindo os eventos de dezembro de 2014 e janeiro de 2015, que representam 7 horas desse total. Já o FEC do terceiro trimestre de 2015 foi de 5,56 vezes, um aumento de 18% versus o terceiro trimestre de 2014. Já iniciamos um plano de recuperação desses indicadores, visando a melhora da qualidade de serviço aos nossos consumidores. Até 2017, vamos investir um adicional de R$300 milhões ao que havíamos apresentado como guidance anteriormente. Vamos realizar também iniciativas de manutenção de um adicional de 3.300 km de rede, em comparação com 4.800 km previstos, um total de 400 mil podas de árvores versus 140 mil podas previstas, e iremos aumentar nossas equipes, o que resultará em uma alta dos nossos custos operacionais em R$46 milhões para esse ano. No entanto, esse incremento será parcialmente absorvido por revisões de processos e estamos prevendo uma variação dos nossos custos gerenciáveis de 2015 em comparação ao ano de 2014, em linha com a inflação. Passando para o seguinte slide, slide número 4, vamos falar um pouco sobre a evolução das perdas da companhia. As perdas totais encerraram o trimestre em 9,2%, com uma redução de 0,62 pontos percentuais em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior e 0,27 pontos percentuais abaixo da referência da ANEEL. Esse resultado é fruto de uma série de ações adotadas pela companhia para reduzir as suas perdas, como, por exemplo, a realização de 88 mil inspeções de fraude neste trimestre, identificando mais de 12 mil instalações irregulares. No acumulado do ano, foram realizadas 257 mil inspeções, uma breve redução de inspeções quando comparada ao mesmo período do ano anterior, em função da mobilização de equipes de fraude para auxiliar nos atendimentos de falta de energia, dado o evento climático severo no mês de janeiro, e maior volume de chuvas que aconteceram em fevereiro de 2015. O número de inspeções foi regularizado a partir de março. Essas inspeções associadas ao programa de regularização de ligações informais nos permitiram regularizar mais de 53 mil ligações informais de janeiro a setembro, o que reflete o trabalho que vem sendo feito pela equipe no sentido de tornar a identificação dessas fraudes mais eficiente. Do ponto de vista de energia adicionada, no terceiro trimestre foram 166 gigawatt-hora, o que corresponde a aproximadamente 60 milhões de reais de contribuição no resultado da companhia. No semestre, o total de energia adicionada resultou uma receita de 169 milhões de reais para nós. Indo agora para o slide de número 5, temos um demonstrativo dos investimentos que foram realizados no período. Durante o terceiro trimestre de 2015, foram investidos 127 milhões de reais, sendo 105 milhões de reais de investimentos próprios. Desse montante, 54 milhões de reais foram voltados para a rede elétrica, visando a melhoria do serviço e a regularização e religações de 62 mil clientes. Além disso, 14 milhões de reais foram investidos em projetos de manutenção preventiva e corretiva da rede, como reformas de transformadores de alta tensão, manutenção de linha em atendimento de emergência e modernização de subestações. Ressalto que, conforme mencionei há pouco, para o período de 2015 a 2017, estamos prevendo um CAPEX adicional de 300 milhões de reais, que será realizado com recursos próprios para desenvolvermos o plano de recuperação dos indicadores de qualidade. Para o ano de 2015, a previsão é de que o montante adicional seja no valor de 26 milhões de reais, fazendo com que a previsão de investimento para o ano passe de 594 milhões de reais para 618 milhões de reais. Dentre os novos investimentos, estamos prevendo a construção de novas subestações, instalação de chaves automáticas, spacer cables, dentre outros, como foco na redução das interrupções e do tempo de restabelecimento, visando a satisfação de nossos clientes. No slide número 6, temos a evolução do mercado neste primeiro trimestre. No terceiro trimestre de 15, houve uma queda de 5,1% do mercado total e uma queda de 4,6% do cativo. A variação é um reflexo, primeiro, da desaceleração econômica, principalmente da produção industrial, segundo, pelo desempenho da renda real na região metropolitana de São Paulo, terceiro, pelo desempenho negativo do comércio do Estado e, quarto, um efeito maior que havíamos visto nos últimos trimestres dos aumentos de tarifa, principalmente na classe residencial. Podemos observar que a classe industrial apresentou a maior variação do mercado cativo, com uma retração de 8,8%. No entanto, é importante lembrar que grande parte desses clientes industriais são clientes que pagam demanda. E por isso, a retração no consumo tem um impacto marginal sobre a EBITDA da companhia. Então, olhando para o mercado cativo, excluindo o industrial, a retração desse trimestre foi de 3,9%. Conforme já mencionado pelo Britaldo, estamos estimando que o consumo total na nossa área de concessão vai apresentar uma retração de 4,5% no ano de 2015. Agora, passando para o slide número 7, mostraremos os dados de receita, de custos e despesas no ano. Importante ressaltar que todos os números de 2014 foram ajustados pelas mesmas regras contábeis do terceiro trimestre de 2015, de maneira a mantermos a mesma base de comparação em nossas análises. Esses ajustes estão relacionados ao reconhecimento dos ativos e passivos regulatórios na receita da companhia. E nas despesas, a reclassificação das multas de DIC, FIC e DMIC para o resultado operacional e a atualização monetária das contingências e litígios para as despesas financeiras. No terceiro trimestre desse ano, nossa receita operacional bruta foi de aproximadamente 6,7 bilhões de reais, sendo 655 milhões de reais referente ao reconhecimento dos ativos financeiros sectoriais. Comparando ao terceiro trimestre de 2014, a receita bruta reportada da Eletropaulo foi de aproximadamente 4 bilhões de reais, que é ajustada pelos passivos regulatórios referente ao terceiro trimestre de 2014, de R$241 milhões negativos, totaliza um montante de R$3,7 bilhões. Assim, considerando este ajuste, a receita bruta do terceiro tri de 15 apresentou um aumento de 79%. Alguns fatores contribuíram para o crescimento da receita, incluindo R$1,6 bilhões referente aos reajustes tarifários verificados no mesmo período, mesmo considerando a retração do mercado faturado, R$533 milhões de receita das bandeiras tarifárias, faturada e não faturada, R$208 milhões com venda de energia no mercado de curto prazo, e o aumento de R$125 milhões na receita de TUSD, explicado pelos aumentos tarifários. As deduções apresentam uma alta significativa, principalmente em função do aumento dos encargos da CDE, em R$965 milhões, encargo da conta centralizadora das bandeiras tarifárias, no montante de R$454 milhões, e pela maior incidência de ICMS, dado o maior faturamento, no valor de R$414 milhões. Quando excluímos receita de construção e as deduções de receita, a receita líquida do segundo trimestre de 2015 foi de R$2,8 bilhões, contra uma receita líquida de R$2,8 bilhões no mesmo período de 2014. Analisando agora o gráfico da direita, de custos e despesas, percebemos que os custos totais da companhia no terceiro trimestre de 2015 totalizaram R$3,3 bilhões, um aumento de R$923 milhões em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Essa variação se dá principalmente pelo aumento de 28% com os custos de compra de energia e um aumento de 165% com custos de encargo e transmissão. Em relação às despesas operativas, tivemos um aumento de R$201 milhões, que detalharemos no próximo slide. Em relação ao nível de contratação de energia no período, a companhia fechou o trimestre com 111,3% de contratação. Para o ano de 2015, o nível de contratação esperado é de 108,9%. Passando então para o slide de número 8, analisamos a evolução dos custos operacionais da companhia no terceiro trimestre de 2015. Apresentamos um aumento de 45,2% no OPEX, em função principalmente das provisões para processos regulatórios e de despesas não recorrentes e não gerenciáveis, que, neste trimestre, representaram um aumento de R$191 milhões no PMSU. Os outros fatores que contribuíram para o aumento do OPEX foram as maiores despesas de PCLD devido ao aumento do ticket médio, fruto das revisões tarifárias desse ano que elevaram a fatura média por unidade consumidora, maiores despesas com desativações e baixa dos ativos, aumento da despesa com o plano de previdência privada devido à redução de taxa de desconto ocorrida em dezembro de 2014 e maiores despesas com pessoal dado o dissídio implementado em agosto retroativo a julho. Dentro das despesas não recorrentes desse trimestre, houve um impacto de R$22 milhões em função do rescalonamento de algumas obras de períodos anteriores, o que fez que os seus custos contabilizados como CAPEX sofressem uma reclassificação para o OPEX distribuído entre as linhas de PMSU. Ressalto que, embora a PCLD tenha apresentado variação positiva devido ao aumento do ticket médio, que analisamos quando analisamos o percentual dessa despesa sobre a receita bruta, temos um número de 0,7%, abaixo do limite regulatório de 0,9%. Observando agora os custos gerenciáveis e recorrentes, ficamos em linha entre os trimestres. Os custos gerenciáveis da companhia sofreram um aumento de 1,67%, menor que a inflação do período, que foi de 9,49%. No seguinte slide, slide número 9, conseguimos observar a evolução do EBITDA ajustado trimestre contra trimestre. Tivemos um EBITDA de R$422 milhões no terceiro trimestre de 2014. Ajustando esse valor pelos ativos e passivos regulatórios do período, reclassificação do DIC, FIC de MIC e da atualização monetária das contingências, e ajustando também pelas despesas com o plano de previdência privada, atingimos os 338 milhões do GRAF. Ao comparar o EBITDA ajustado de terceiro tri de 15, tivemos uma redução de 51,6%. Apesar da retração do mercado em comparação ao ano passado, as revisões tarifárias deste ano contribuíram para um efeito positivo de 22,4 milhões de reais nesse trimestre. Conforme expliquei no slide anterior, as despesas operacionais gerenciáveis desse trimestre aumentaram 5,1 milhões de reais. No entanto, o EBITDA ajustado do terceiro tri de 15 apresentou uma retração de quase 52% em comparação ao ano passado, muito em função das despesas não gerenciáveis, como a variação do ticket médio de PCLD e baixas, mas principalmente em função da provisão para processos regulatórios de 105,4 milhões já mencionados. Cabe destacar que, para fins de comparação, normalizamos o EBITDA de 2014 pelo efeito do desconto tarifário do ativo possivelmente inexistente, assim como para o terceiro tri de 15, ajustamos o EBITDA pelo montante que estamos recuperando também por meio de uma componente financeira da tarifa. Agora, indo para o próximo slide, de número 10, apresentamos um prejuízo líquido reportado no terceiro tri de 2015 de 5 milhões de reais versus um lucro no terceiro trimestre de 14 de 131 milhões de reais. Assim como no EBITDA, se normalizarmos os resultados do terceiro tri de 14 pelos ativos e passivos regulatórios, a companhia apresentou um lucro líquido ajustado de 43 milhões de reais. Para o terceiro trimestre de 15, se ajustarmos pela arrecadação dos ativos possivelmente inexistentes, o prejuízo ajustado do período foi de 33,6 milhões de reais. Essa variação ocorre principalmente pelo, primeiro, aumento de 129,9 milhões de despesas operacionais, incluindo a provisão para processos regulatórios no montante de 69,6 milhões de reais. Segundo, aumento de despesas com fundo de pensão em 4,8 milhões de reais, compensado por o efeito positivo do resultado financeiro em 36,9 milhões de reais e, finalmente, um aumento de 14,8 milhões de reais referente ao reajuste tarifário, ganho com perdas e venda de energia sobrecontratada acima de 105% no mercado de curto prazo, apesar do menor volume consumido no período. No slide número 11, podemos observar o desempenho do fluxo de caixa da companhia. Olhando para os números do terceiro trimestre de 2015, a companhia registrou uma redução de geração de caixa operacional quando comparado ao terceiro trimestre de 2014. Essa variação é resultado do efeito negativo de 597 milhões de reais com a retração do mercado no terceiro trimestre de 2015, que, apesar dos eventos tarifários de 2015, resultou em um aumento da arrecadação no período menor que a alta dos custos com encargos sectoriais e maiores custos com energia de Itaipu, dada a desvalorização do real perante o dólar, e da alienação do ativo no terceiro tri de 14, no montante de 24 milhões de reais, versus 12 milhões de reais no terceiro trimestre de 15, compensado por término da devolução da bolha em junho de 15, que impactou a arrecadação do terceiro trimestre de 14, no montante de 100,7 milhões de reais. Da recuperação da devolução do ativo possivelmente inexistente, resultando em uma variação de 124,4 milhões de reais, pagamento de 81,4 milhões de reais no terceiro tri de 14, versus uma arrecadação de 42 milhões de reais no terceiro tri de 15, e finalmente pelo menor gasto com despesas operacionais de 3,4 milhões de reais. Além disso, no terceiro trimestre de 15, houve um maior pagamento de despesas financeiras e amortizações líquidas no valor de 272 milhões de reais em função do aumento da CDI, da amortização da 9ª e 17ª debênture e serviço da dívida 17ª debênture. Passando agora para o slide de número 12, podemos analisar o perfil da nossa dívida. No gráfico da esquerda, observamos que o total da dívida líquida no terceiro tri de 2015 é de 4,3 bilhões de reais, o que representa um aumento de 15% em relação ao terceiro trimestre de 2014. Durante os últimos 12 meses, realizamos a 16ª e 17ª emissão de debêntures e a 2ª emissão de nota promissória, que somaram juntas um montante de 690 milhões de reais. O desembolso de 156 milhões de reais referente ao FINEM e a postergação da amortização da 16ª emissão de debêntures para janeiro de 2016. Em relação ao nível de alavancagem da companhia, fechamos o terceiro trimestre com uma relação dívida líquida EBITDA em 3,4 vezes. No gráfico da direita, observamos o cronograma de amortização da dívida, com vencimentos distribuídos até o 2028 e o aumento da taxa efetiva, reflexo do atual cenário econômico brasileiro. Passo agora a palavra de volta para o Britalo para as suas considerações finais. Obrigado.
Obrigado, Francisco. Bom, nós acabamos de apresentar a vocês os principais pontos dos nossos resultados nesse terceiro trimestre. O impacto dos eventos climáticos nos meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015 responderam por mais de 7 horas no valor total do DEC nos últimos 12 meses. Como nós ressaltamos e anunciamos ontem por meio de um fato relevante, constatamos durante o nosso processo de auditoria interna e dentro do nosso processo de compliance e governança corporativa, inconsistências na apuração dos indicadores de qualidade DEC e FEC para o período de janeiro de 2014 a maio de 2015, que já foram comunicados aos órgãos reguladores responsáveis, e dado que o processo de recálculo ainda está em curso, o número preliminar do DEC para os últimos 12 meses ficou em 20,04 horas e o DEC e o FEC em 5,56 horas, como também comentado pelo Francisco Morante. Tivemos também um resultado positivo em relação às perdas técnicas e não técnicas, apresentando uma redução em relação ao terceiro trimestre de 2014 e continuamos com níveis abaixo dos limites regulatórios. A desaceleração da economia fez com que o mercado da Eletropaulo tenha ficado 5% menor, o que nos deixou com um nível de contratação acima de 105%. Com isso, podemos vender esse excesso no mercado de curto prazo, contribuindo com 50 milhões de reais no resultado do acumulado do ano e minimizando o impacto da queda de consumo nesse período. O EBITDA ajustado da Eletropaulo nesse terceiro trimestre foi de 164 milhões, 51,6% menor do que no terceiro trimestre de 2014. Conforme explicado pelo Francisco, tivemos alguns eventos não recorrentes, como as provisões para os processos regulatórios, o que resultou no aumento de 45% do PMSO. E se olharmos os custos gerenciáveis desse trimestre, reforçamos nosso compromisso no controle de custos ao ficarmos com uma variação abaixo da inflação do período. Dentre os custos não gerenciáveis, dou destaque aos provisionamentos de devedores duvidosos, que no terceiro trimestre de 2015 apresentou um aumento de 184% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os aumentos tarifários desde junho de 2014 fizeram com que o faturamento médio por cliente tenha aumentado, elevando o ticket médio desses consumidores em 119%, enquanto o número de clientes sofreu uma variação de apenas 1%. A companhia tem intensificado suas ações de cobrança nesse ano para evitar que o número de inadimplentes sofra qualquer impacto dos aumentos tarifários mais recentes. Dentre as principais ações de cobrança que estamos desenvolvendo, destaco as notificações, negociações pré-corte, maior recorrência das cobranças via SMS e ligações telefônicas, feirões de negociação e o programa Recicle Mais, Pague Menos, onde os consumidores da Eletropaulo podem levar materiais recicláveis aos pontos de coleta e receber créditos para abater o valor da sua conta de energia. Este programa, inclusive, foi reconhecido recentemente pelo Prêmio Aberge 2015. Em relação ao caso Eletrobras, Tivemos a publicação do laudo pericial no dia 17 de setembro, conforme anunciamos por meio de fato relevante. Se vocês tiveram a oportunidade de avaliar o laudo, puderam observar que o seu conteúdo foi positivo e as análises técnicas e questões contábeis seguiram as principais premissas sempre defendidas por nós. Porém, o perito, extrapolando questões técnicas e contábeis, arriscou-se a fazer uma interpretação jurídica, chegando a uma conclusão completamente equivocada e incoerente com as premissas do seu próprio laudo. Em 30 de setembro, apresentamos nossa manifestação sobre o laudo. Agradeço a todos pela participação no call e, a partir desse momento, abro para as perguntas e respostas e ficamos à disposição de vocês.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Marcos Severini, JP Morgan.
Bom dia, Britaldo. Bom dia, Morandi. Eu tenho, na verdade, duas questões aqui. Uma é em relação a esse fato relevante que vocês publicaram sobre o DECFEC e essa provisão que vocês fizeram nesse trimestre de 105 milhões. Nessa nota, vocês estão sinalizando aí que vão estar revisando os procedimentos entre 2011 a 2013. A minha pergunta é, vocês já têm alguma estimativa, que nível de provisionamento, caso isso efetivamente venha a se verificar, seria necessário ser feito no balanço do quarto trimestre? Ainda na linha de possíveis impactos no resultado, provisão, é em relação à Fundação CESP, se vocês têm alguma expectativa de rever a taxa de desconto, o cálculo do valor presente disso, uma vez que a gente observou uma elevação aí recente da NTNB e muito provavelmente você deveria estar trabalhando aí com uma taxa de desconto aí mais elevada. E por último, vocês sinalizaram aqui também nos comentários a sobrecontratação, né, o nível de contratação que vocês têm hoje para 2015 de 108,9. Como fica isso aqui para 2016? Não sei se vocês comentaram isso ou não, mas em 2016 já considerando o vencimento do contrato da SGT. Obrigado.
Obrigado, Marcos. Eu vou responder a primeira pergunta e daí eu vou passar as demais aqui completo, se for mais alguma coisa necessária. Bom, com relação à questão de verificação de 2001-2013, nós não temos uma estimativa. O que eu posso lhe dizer é que os percentuais de expurgo desses anos é muito inferior ao que nós constatamos quando verificamos as inconsistências de 14 e 15. Tá? Então, o que nos leva a crer que em uma dimensão, em uma perspectiva completamente diferente daquilo que foi constatado em 14 e 15. Tá? O grau de expurgo ocorrido em dias críticos em 14 e 15 foi muito mais expressivo, né, quando nós procedemos a esse processo de verificação e auditoria interna. Tá? Então, a nossa crença é que os valores mais substantivos já estão refletidos, mas, de toda maneira, estamos verificando 2011 a 2013, como eu te falei, agora os percentuais de expurgo são bastante mais reduzidos, de toda maneira. Com relação à Fundação CESP, eu vou passar para o Francisco. Por favor, Francisco.
Obrigado, Britaldo. Bom dia, Marcos. Na realidade, a gente está observando a movimentação da taxa NTN e, normalmente, a gente deveria revisar, dependendo do valor da taxa, o fechamento do ano de 2015. É isso que, até os momentos, a gente tem observado.
Considerando a taxa atual, você não teria nenhuma sinalização, nenhum número para passar para a gente ainda?
Ainda não, nesse momento, Marcos.
Tá certo.
E com relação à questão de contratação, eu vou pedir a Tereza Vernaglia, por favor, Tereza.
Os níveis de contratação que a gente está prevendo para o ano de 108%, estão aqui atrelados, então, basicamente, ao que a gente está vendo da redução do mercado. Isso está registrado em todas as classes, né? Residencial, como a gente observou na apresentação, no residencial e no comercial. Esse ano é um fato novo quando a gente olha o histórico da companhia com relação ao consumo nas diversas classes. O industrial, que tem dado o maior impacto, mas conforme a gente mencionado pelo Francisco, ele é basicamente demanda, ele não tem um impacto no EBITDA. Para 2016, depende muito do que acontecer no leilão de A-1, que acontece em dezembro de 2015, que é referente à recontratação da Tietê.
Perfeito. Só para tirar uma dúvida aqui, hoje essa sobra está sendo liquidada ao PLD, certo?
Certo, correto.
E vocês estão fazendo algum provisionamento em função da inadimplência que existe hoje no CCE, em função da toda a questão do GSF, das liminares?
Não estamos prevendo nenhuma.
Ótimo, obrigado.
Próxima pergunta, Kaique Vasconcelos, Citigroup.
Bom dia a todos. Só dar uma sequência com relação à pergunta anterior, da questão da inconsistência na apuração dos indicadores da IDEC-FEC. Você tem alguma expectativa de quando que a ANEEL vai avaliar e definir essa questão? Entra em pauta ainda esse ano ou é uma coisa mais para o início do ano que vem? Obrigado.
Kaique Britaldo, nós estamos trabalhando em coordenação com a ANEEL nesse processo desde o início, desde quando a gente identificou essas inconsistências. Mantendo a ANEEL informada de cada passo, né? E como a gente comentou, ou seja, como isso precisa ser reprocessado, né? Esse reprocessamento vai se estender até dezembro, né? Eles precisam ser, inclusive, reprocessados para as compensações necessárias, né? Então, à medida que a gente tiver essa evolução, a gente vai informando você sobre o processo, né? Acho que é prematuro a gente antecipar alguma coisa agora, que isso está sendo um processo conduzido com muita abertura junto com a agência reguladora.
Tá joia, obrigada.
Ok.
Próxima pergunta, Marcelo Sá, UBS.
Bom dia a todos. Primeira pergunta em relação à alavancagem da empresa. A gente viu aí a alavancagem batendo 3,4 vezes, né, da EBITDA, um pouco abaixo aí do limite de covenant de vocês. E junto a isso aí teve uma geração negativa de caixa no trimestre. Vocês revisaram a premissa de CAPEX para frente, né, por conta da qualidade. E eu queria entender como que vocês estão vendo a alavancagem daqui para frente, se vocês veem a empresa rompendo esses covenants, se tem algum plano para poder solucionar isso, alguma renegociação com os bancos. E depois eu faço outras perguntas. Obrigado.
Tá. Marcelo, o Francisco Morandi vai responder e eu completo o que for necessário. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Marcelo. Como você colocou bem, o covenant da companhia está em 3,4 vezes. Lembro para você que a pressão de covenant, ela, em princípio, a gente vê ela como uma situação conjuntural. A gente, seguramente, quando a conjuntural em função dos altos volumes de ativo regulatório que a gente está acumulando, esse processo deveria voltar quando a gente tenha uma recomposição da caixa da companhia. A quebra do covenant só acontece com dois trimestres consecutivos acima de 3,5 vezes. A gente, nesse momento,
fica em conversações com os bancos em relação à renovação das dívidas. A gente conseguiu adiantar algumas das negociações dos volumes de dívida vencendo em 2016 já para 2015. Então, a gente se mantém uma relação positiva com os bancos de relacionamento, continuando as discussões e adiantando as discussões com os principais credores.
Ok, obrigado. E aí, se vocês puderem comentar como que vocês estão vendo a demanda para o ano que vem de energia e também se vocês têm alguma expectativa de preço para o A-1, né? Dado que vocês têm esse contrato com a Tietê de 1.200 megawatts médios, entender qual a expectativa de contratação de vocês, se seria talvez na ordem de 700, vocês podem comentar um pouco. Obrigado.
Obrigado, Marcelo. Nesse momento é cedo para ter uma visão nesses dois pontos que você pergunta para 2016, ainda acompanhando, não tem uma posição ao respeito.
Ok, muito obrigado.
Obrigado a você.
Próxima pergunta, Marcelo Brito, Citi.
Olá, bom dia. Bom dia, Britaldo, Francisco e pessoal do RI. Minha pergunta diz respeito à famosa questão judicial, disputa com o Eletrobras. Eu entendo que o juízo do processo, ele abriu prazo para vocês fazerem, para as partes fazerem oposição, contestação dentro do lado judicial. Entendo que já foi feito também. E que agora se espera a manifestação do juiz. A minha pergunta é, qual é, na melhor juízo de vocês, a expectativa para o juiz fazer, prolatar a sentença de mérito nesse caso? E também, se vocês pudessem rapidamente nos informar quais são os próximos eventos esperados nesse processo judicial. Obrigado.
Obrigado, Marcelo. Eu vou pedir o Vinícius, que hoje está substituindo o Pedro Bueno, merecidamente de férias, que lhe dê a descrição, que dê a resposta. O Vinícius acompanha junto com o Pedro esse caso constantemente, então ele está totalmente aí, informado de cada etapa. Então, por favor, Vinícius.
Bom dia, Marcelo. Obrigado pela pergunta. Nós não esperamos uma decisão de primeira instância em relação ao mérito antes do segundo trimestre de 2016. Vale em relação ao próximo passo, que foi sua segunda pergunta, na nossa manifestação, além de contestarmos a conclusão que o perito deu ao laudo, nós fizemos um pedido de esclarecimentos a serem remetidos ao perito. E, então, o próximo passo que esperamos venha acontecer é que o juiz remeta as manifestações feitas ao perito para que ele preste os esclarecimentos solicitados em relação ao laudo que ele apresentou.
Perfeito, Vinícius. Agradeço a informação. Obrigado a todos.
Obrigado, Marcelo.
Próxima pergunta, Veridiana Massa, Santander. Cara Veridiana, sua linha está aberta.
Oi, bom dia. A minha pergunta com relação à energia que vocês têm contratada, que está sendo liquidada no PLD. Acho que sabe-se que as liquidações do PLD dos últimos períodos têm sido realizadas com inadimplência. E eu queria saber se tem algum valor da SGT ainda a receber ou alguma liquidação que não foi finalizada, 100% do valor que tinha a ser recebido.
Viridiana, Britaldo, você podia esclarecer que você se referiu à SGT?
Ai, desculpa. A essa Eletropaula, porque a gente está no cenário
inteiro. Tá bom. Então, Sapo, você pode repetir a pergunta?
Porque então, a pergunta é porque vocês têm hoje um nível de 108% de energia contratada, né?
Isso.
Aí, estimando a redução do consumo. Essa sobra de energia de vocês hoje, ela é liquidada no PLD, correto?
Isso.
Então, a gente sabe que a liquidação hoje no mercado de curto prazo está ocorrendo com uma inadimplência para todos os players, todos os agentes, né? em função das liminares que estão vigentes sobre o GSF. Então, acho que todos os agentes que têm saldos a receber, que estão credores hoje no PLD, eles estão recebendo um parcial, né? Não 100% do valor que eles têm a receber. Eu queria saber se isso está acontecendo com a S. Eletropaulo e o quanto que isso está acontecendo sobre o percentual que a empresa tem a receber.
Tá. Eu vou pedir a Tereza Vernaglia para dar a resposta. Por favor, Tereza.
Tá. Eu acho que apesar da sobrecontratação, a gente tem um valor devedor. Então, isso acaba não tendo impacto.
Ah, tá bom, obrigada.
O valor da sobrecontratação.
Abaixo sempre do saldo.
Entendi, vocês estão no net, vocês ainda não são credores, são devedores.
Nossa. Exatamente.
Ok. Obrigada.
De nada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Próxima pergunta, Marcelo Sá, UBS.
Pessoal, só mais uma pergunta. Queria saber se teve algum efeito nesse trimestre por conta de compra de energia de Itaipu que não foi totalmente compensado na CVA. A Energia do Brasil, por exemplo, no resultado, teve um efeito positivo aí por conta de Itaipu, que foi compensado, no EBITDA, que foi compensado por um pior resultado financeiro, com impacto zero no lucro. Eu queria saber se teve algum impacto desses para vocês no trimestre.
Marcelo, a gente com certeza está tendo algum impacto. Agora, vamos lembrar que a nossa revisão tarifária foi em 4 de julho, né? Então, a gente já está com um dólar mais acertado nessa relação. Eu não tenho um número aqui específico, mas a gente pode te passar ele, mas ele não tende a ser significativo, dado quão recente foi a nossa revisão tarifária, mas em momentos onde, por exemplo, o dólar superou 4, houve sim algum impacto nesse vai e vem, né, na volatilidade do câmbio, com certeza está acumulando alguma coisa, mas a gente precisa aferir para te passar o número correto, mas não é nada expressivo no conjunto. Tá,
tá ótimo, obrigado.
A Isabela depois vai cuidar de passar para você, tá ok?
Ok.
Próxima pergunta, Bruno Pascon, Gontvan.
Obrigado, bom dia a todos. Duas perguntas. A primeira com relação ao recálculo do DEC-TEC. Tem algum limite de retroatividade do cálculo, por exemplo, 5 anos? Eu me lembro, se não me engano, em 2009 ou 2011, teve um efeito atípico também em janeiro, questão principalmente de ventos. Então, só entender a retroatividade desse recálculo. E a segunda pergunta com relação à PPP de troca de iluminação pública para LED, me chamou a atenção o fato de tirarem a Eletropaulo com potencial a participante dessa PPP por conta de ter, obviamente, uma vantagem competitiva para fazer esse tipo de serviço. Mas exatamente pensando no serviço público essencial, essa vantagem competitiva traria, muito provavelmente, esse serviço a um custo mais baixo do que um outro operador que não opera no município de São Paulo. Então, só entender se existiria espaço para reverter essa decisão, se tem algum update nessa questão, e se essa questão de iluminação LED também poderia ser uma iniciativa aí de qualidade para dentro do escopo da Eletropaulo também.
Bruno Britaldo, eu vou responder a segunda, depois eu vou passar a primeira para a Tereza Vernaglia responder. A segunda, a AES Eletropaulo, como distribuidora de energia regulada, ela não pode participar do serviço de iluminação pública, não poderia participar da PPP. Então, a exclusão formal ou inclusão formal do ponto de vista regulatório, ela é inócua, porque a gente não poderia participar com a AES Eletropaulo, não estávamos planejando participar com a AES Eletropaulo, né? Então, não vamos tomar qualquer medida em relação ao que foi anunciado, porque a AES Eletropaulo nunca planejou participar da PPP de Iluminação Pública de São Paulo, porque regulatoriamente ela não pode participar, né? Então, é tão simples quanto isso. Tá? Com relação às questões às outras questões que você citou, obviamente que ter o conhecimento, etc., instalado é fato. Agora, do ponto de vista regulatório, a gente não é uma atividade que o regulador permite que qualquer distribuidora de energia elétrica no Brasil possa fazer, né? Eu vou passar para a Tereza para que ela te dê a resposta da questão da retroatividade e do processo aí das inconsistências, tá bom?
Ricardo, só um ponto que acho que eu coloquei mal, assim, entendo que a resolução 414, realmente agora a iluminação pública fugiu do âmbito da distribuidora. Mas, assim, não a Eletropaulo, mas pensando no braço de eficiência, ou seja, uma empresa de serviço. A gente está vendo uma série de empresas criando esse braço que, dentro de 5 a 10 anos, vai ser uma parte relevante da receita de distribuição, ou seja, cada vez menos fio, fornecimento, cada vez mais serviço, vale a eficiência. Então, do ponto de vista do grupo, não haveria interesse, grupo aí não, a distribuidora, de participar dessa PPP.
Do ponto de vista do grupo, essa consideração é dinâmica, né? Nós estamos acompanhando o desenvolvimento do processo.
Tá ótimo, obrigado.
Ok?
Ok.
Tereza, por favor.
Bruno, com relação à questão da retroatividade do DEC e FEC, não tem uma regra clara estabelecida sobre até que ponto pode ser feita essa retroatividade. E você tinha feito mais uma pergunta. Você poderia repetir, por gentileza?
Não, era só a questão...
Era
isso mesmo. Okay. Eu só me recordo que entre, acho que 2009, não lembro se foi 2009 ou 2011, em janeiro, que foi um evento que até gerou barulho na mídia na época, a questão que teve dias atípicos mesmo, que impactaram a Eletropaulo. Então, por isso a pergunta da retroatividade. Ou seja, poderia ser algo mais abrangente que pegasse anos como, por exemplo, 2009 ou 2011. Não lembro qual exatamente que teve esse evento, mas que poderia trazer aí um nível de provisionamento para esse período.
Não, 2011 foi o ciclone extratropical, que foi em junho, e ele não se aplica ao caso, então ele não entraria em qualquer análise ou nenhum impacto sobre o que a gente está falando agora.
Tá ótimo, obrigado.
E Bruno, só queria, Britaldo, novamente, só queria frisar o seguinte, nós estamos tratando não de eventos climáticos aqui, nós estamos tratando de procedimento de apuração, tá? Independentemente de eventos climáticos como esse, por exemplo, que você estava recordando. Então, é uma questão de procedimento nosso, que foi identificado pelos nossos processos de verificação de auditoria interna. Tá ok?
Tá claro isso. Muito obrigado.
Obrigado.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo para as considerações finais.
Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês e nós vamos ficar à disposição aí para qualquer outra questão que vocês têm, equipe de relação com investidores, eu, Francisco, todos os da administração. Muito obrigado e boa tarde a todos vocês.
A teleconferência da AES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.